Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberto a 29ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia se encontra sobre a mesa para quem dela quer fazer uso. Vereadora Marta.
Clamei ao Senhor com minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite, chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração?
Solicito ao segundo secretário a conferência da assinatura da ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovado a ata. Passamos agora ao pequeno expediente. Pequeno expediente. Passa a mão primeira secretária para a leitura, ofício 032/2017.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Ofício número 032/2017. Encaminhando o balancete financeiro da Prefeitura Municipal de Juara, referente ao mês de setembro do corrente ano.
Passa a mão para a secretária para a leitura, comunicado 2257/17/2017 e demais ofícios.
Comunicado número 225717/2017, de 16 de julho de 2017, do Ministério da Educação, informando a liberação de recurso financeiro em favor do município de Juara, conforme segue. Programa Alimentação Escolar, Ensino Fundamental, no valor de R$ 7.920. Programa Alimentação Escolar, Creche, no valor de R$ 12.925,60. Programa Alimentação Escolar, AEE, no valor de R$ 360,40. Programa Alimentação Escolar Pré-Escola, no valor de R$ 8.045,40. Programa Alimentação Escolar, EJA, no valor de R$ 262,40. Programa Quota, no valor de R$ 43.318,88.
Terminada a leitura, passa ao vereador escrito, pequeno expediente. Primeiro vereador, vereador Flávio.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Venho aqui comunicar que encaminhei expediente ao Executivo Municipal, solicitando o cronograma de tapa-buracos do município e da lama asfáltica. É uma preocupação muito grande, não só minha, mas de todos os vereadores aí desde o início dessa legislatura. Iniciamos a legislatura cheia de buracos a cidade e estamos findando o ano, vereador Chico. Infelizmente, já com um monte de buraco de novo, a chuva chegou e só vai piorar. O pessoal vai cobrar bastante, tem razão, porque infelizmente nem choveu muito ainda e já tem um monte de buraco. Então, eu quero um cronograma do município. Quando será feitas essas obras aí, porque nós estamos perdidos. Outra coisa que solicitei também foi o patrulhamento e o tapa-buraco das ruas não pavimentadas do município de Juara, nos bairros. Esse fim de semana andei pelos bairros de Juara, andei no Portal das Flores, Porto Seguro, Cruzeiro do Sul, perto do cemitério ali. Com pouca chuva já tem muitas poças de lama, bastante poça mesmo. O pessoal está reclamando bastante e está ficando até ruim para transitar, o pessoal sair das suas próprias casas. Então também quero um cronograma disso e solicito já a recuperação urgente desses locais. Obrigado e boa noite.
Próximo é o vereador Salvador.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, aos demais colegas vereadores. Só reforçar aqui também o vereador Flavinho, a cobrança da lama asfáltica e da manutenção. Hoje parece que começaram a fazer um tapa-buraco e começaram a jogar dinheiro fora, né? Porque tamparam os buracos aí e já abriram tudo hoje à tarde que eu passei lá e vi. Eu não sei por que estão fazendo isso aí. Então, a gente fala, mas temos que falar, na verdade, aqui, porque a gente é cobrado por isso, né? E não adianta a gente estar alertando. Outra questão que eu pedi também informações é a respeito da manutenção da Avenida Walter Luiz Lauro. A prefeita me respondeu através do chefe do gabinete que foi feito cascalhamento e patrulhamento, né? Uma parte esse ano lá e a limpeza. Eu acho que foi feito um paliativo lá esse ano, mas já passou o período da seca, né? E ainda não começou a chover e agora já está os velhos problemas lá ainda. E essa manutenção, pelo que a resposta veio, é que estão tentando arrumar recursos para fazer o asfalto lá. Outra solicitação que foi feita é a questão do centro de evento Dr. Geraldo, questão de iluminação, manutenção também. A resposta aqui é que, por enquanto, não vai ser possível atender a questão da substituição de lâmpadas. Não sei, não consta o motivo aqui também. E mais uma cobrança que a gente fez. Com relação às câmeras de vigilância da cidade, que se não me engano são 17, apenas 4 estão funcionando, segundo a resposta aqui da prefeitura. São instaladas, o monitoramento ainda está na sala da Praça dos Colonizadores. Uma fica em frente à rodoviária, outra fica em frente ao Martinello e a outra na loja Avenida. Então são essas câmeras que estão funcionando, o restante não está funcionando. Não sei nem se essas estão funcionando. Porque a sala de monitoramento parece que foi tudo desativada e tirou o copom dali e levou lá para baixo. Não sei se foi levado os equipamentos para lá. Né? Não tem essa informação e a gente, pelo que a gente vê ali, fica fechado. A não ser que fique no CAT ali, né? No Centro de Atendimento ao Turista Central. Não sei se mudou para lá. A questão da ponte também do Pecazinho que eu cobrei semana passada, eles responderam dizendo que tem 15 dias para arrumar. Foi feita uma troca de material para receber tubo, né? Aqueles tubos galvanizados, acho que é, né? Acho que. E o governo trocou essas pontes aí, 12 metros, por um município poder estar fazendo a manutenção. Deram um prazo de 15 dias aqui para fazer a manutenção da ponte. Vamos acompanhar e Deus queira que eles consigam fazer antes de começar a cair mais água aí na cidade. Outra questão que eu queria cobrar também é a questão do evento que a gente pediu para a Prefeitura, para a Secretaria de Finanças, questão dos MEI, né, microempreendedor individual. Nós reforçamos a questão dessa regularização, esclarecimento também de dúvida que tem. A Prefeitura falou que ia fazer o evento dia 30 de mês passado, né? E até agora não se movimentou, parece que não vai se movimentar também. E eu acho que não está tendo interesse de fazer com que a coisa ande. E isso aqui é uma prestação de serviço para a comunidade, então eu cobro novamente aqui, vou cobrar com uma via ofício novamente, porque isso faz ser necessário a gente poder tentar ver se consegue arrecadar mais e deixar as pessoas com legalidade para trabalhar. E hoje recebi informação também que foi feito um contrato de prestação de atendimento à ADEJU, um valor de R$ 1.500. O presidente me reportou dizendo que o contrato, infelizmente, não foi ainda pago, não foi nem confirmado. Ele foi lá, assinou o convênio, era para começar a pagar, não pagaram. E ele recebeu a informação que o contrato foi rasgado. Diz que não tem pagamento esse ano. Então, lamentável que chamou lá o presidente. Se chamou, poderia ter firmado o convênio certo. Porque ele já tem autorização para firmar convênio com a entidade que nós aprovamos a lei aqui nessa Câmara. Só isso, senhor presidente.
Próximo vereador, vereador Hélio Castão. Dispensou a palavra. Próximo vereador, vereadora Marta.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, população aqui presente. Eu enviei um ofício ao secretário de administração, principalmente por uma cobrança dos servidores municipais, que tem direito à progressão vertical de carreira, muitos tiveram essa progressão, e essa progressão, quando passa o período de avaliação, ela tem que se dar de maneira automática. E os servidores não foram agraciados, contemplados com essa progressão. Nós sabemos que no decreto que previu o corte de gastos para ficar dentro do limite prudencial da folha, no primeiro decreto não havia menção sobre corte nas progressões funcionais. Na prorrogação do decreto, apareceu um artigo lá, fazendo referência a isso. A minha preocupação como vereadora, e eu acho que dos meus colegas aqui, é que protelar o pagamento dessa progressão é um pepino, porque nós sabemos que isso vai acumulando e o servidor tem direito ao pagamento retroativo. Então, será que não pagar a progressão, né, não reconhecer o direito de progressão imediatamente é a melhor forma, sendo que é um direito adquirido e muitos funcionários vão ter que receber esse percentual aí retroativo? Então, eu gostaria de sensibilizar o executivo para que começasse a repensar o pagamento dessas progressões aí de carreira do servidor público. Nós sabemos que o decreto retirou alguns direitos desses servidores, e pelo menos esse, que é uma lei, né, uma lei complementar, lei número 069, de 4 de fevereiro de 2010, então... Acredito que a lei deveria ser respeitada. Nós, como legisladores, temos que defender o direito do servidor receber essa progressão, né? Também enviei à prefeita, a Luciane, esse ofício foi assinado por mim, pelo vereador Heraldo Marquito, pelo vereador Léo Boy, a relação dos... funcionários terceirizados, que estão contratados pela empresa terceirizada no município. Muitas vezes a população nos pergunta se fulano, ciclano está trabalhando no serviço público no município e os vereadores não sabem responder. Então é interessante que a gente tenha essa relação de contratados pela empresa terceirizada, a Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires, para que a gente possa informar a população de maneira correta, né? Muitas vezes é constrangedor a gente, como legislador, não ter essas informações. Então, eu peço ao executivo que nos envie essa relação, né? Outro assunto que já está sendo discutido nessa casa, e é uma preocupação dos vereadores aqui, é o fim da concessão do serviço funerário no município, né? Nós temos uma concessão de serviços funerários no município de Juara. Essa concessão, ela cessou em julho, dia 16 de julho de 2017. Né? Foram 10 anos de contrato e, nesse momento, nós gostaríamos de saber quem é que está prestando serviço funerário no município, já que o contrato foi extinto, né? Ele não foi também aditado. Então, nós gostaríamos de receber essa informação. Esse ofício foi enviado à prefeita e assinado por mim, vereador Marquito e vereadora Uliane. Também fiz uma indicação ao executivo que olhe com carinho para a recuperação da Avenida Recife. Alguns moradores daquela rua, daquela avenida, vieram até mim e se reportaram a mim falando das condições péssimas daquela avenida. Os moradores não têm nem como entrar nas suas casas, isso porque nós estamos começando o período chuvoso, né? Vamos imaginar daqui a 2 meses a situação que os moradores daquela rua irão ter que enfrentar. Então, o meu pedido é para que a Prefeitura, né, a Secretaria de Cidade, planeje a recuperação daquela avenida, pelo menos para que eles possam passar a temporada de chuva da melhor forma possível. E também eu peço à Secretaria Executiva que faça uma indicação de recuperação da rua Florianópolis, no Jardim Paranaguá. O Jardim Paranaguá é um dos bairros mais antigos de Juara, né? Eu, que sou moradora de Juara há mais de 30 anos, posso garantir que é um dos bairros mais antigos dessa cidade. E algumas ruas lá já estão em condições... não tem mais condição de trafegar. Eu percebo que os moradores lá têm que fazer ponte para entrar dentro de casa. Tamanha, quando a água vem com muita velocidade, leva toda o cascalho, a terra, e os moradores ficam à mercê, né, daquela situação. Então, que o executivo olhe com carinho para aquele bairro. A gente sabe que há um projeto ali, né, há um convênio assinado para asfaltar as ruas daquele bairro, convênio esse que teve que ser reeditado, vai ter que fazer uma nova licitação. E não é justo que os moradores não possam, pelo menos, trafegar naquelas ruas ali com a mínima condição. Sem falar, né, que a chuvarada vai levar também o trabalho que foi realizado na rua Curitiba ali, de drenagem ali, quando passar o período de chuvas, aquele trabalho vai ter que ser refeito na integralidade. Muito obrigada e boa noite.
Próxima dúvida, Chico Indé.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, fazer uma indicação, queria que o senhor assinasse junto, ali na estrada, saindo para o Jaú, na estrada em frente à chácara do Elias, tem uma estradinha ali que foi feita a recuperação das outras estradas da frente e aquela ficou para trás. Foi feita ali da Paraty e depois ficou aquela pendente, então queria que fosse hoje te visitando lá os moradores e todos eles solicitaram que realmente está muito ruim aquela situação. Até falei com o secretário Carlos, mas aqui estaremos oficializando, né? E outra, senhor presidente, queria que fizesse uma indicação também aqui, a Secretaria de Transporte, na questão da estrada da Paranorte, ali das 20 famílias até no distrito de Paranorte. Sabemos que tem a questão do recurso do governo do estado, que é para estar vindo, né, para o município, para estar fazendo esse trabalho naquela estrada da Águas Claras para frente, mas o que eu peço aqui é que faça um trabalho pelo menos de drenagem e cascalhamento dos pontos críticos. Seria o quê? Pegar uma reta escavadeira e mandar com caçamba e retirando as águas. Algumas poças de água já foram retiradas, chegando no Rio dos Peixes. Até tem que agradecer, né, o Rivaí, que a gente solicitou imediato. Quando ele foi trocar aquela ponte que queimaram pelo bueiro, ele já fez também a drenagem dessas poças de água. Mas já tem outras, ele perto da fazenda de Seu Célio, perto da fazenda Paredão. Então elas realmente inviabilizam aquela estrada. Se não for feita alguma coisa, sabemos que a questão do estado ainda não iniciou. Então não podemos deixar largado lá, porque senão vai interditar aquela estrada esse ano. Era isso, presidente.
Próximo do vereador Leoboy.
Senhor presidente, eu só venho nas considerações finais, nas pequeno expediente, melhor, para cobrar, aproveitar com o líder do prefeito que se encontra, Chico, e que nós temos uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito em Andamento, e que está investigando alguns fatos e atos. E eu gostaria de solicitar à Secretaria Legislativa que encaminhe o Executivo Municipal nessa oportunidade, um ofício, cobrando o Executivo, dando um prazo para ele de mais 24 horas, para que encaminhe a resposta do requerimento, número 172 horas, aprovado aqui nesse Poder Legislativo, aprovado dia 9 de outubro. Nós demos um prazo de 15 dias para a resposta. A Executiva, a Prefeita Luciana Bezerra, ela recebeu no dia 10/10, e até o momento não respondeu esse requerimento. O requerimento é solicitando referente àqueles critérios referente à Lei Municipal 2.265, que é referente ao translado de corpos no município de Juara. Nós falamos aqui, eu tenho cobrado por várias vezes, já foi oficializado, agora foi feito um requerimento. E nós temos falado aqui de questão de resposta de ofício. O ofício ainda é apenas um ofício, que é encaminhado e sem votação para o Executivo Municipal. Que nós fizemos um requerimento, está aqui, foi assinado por todos os vereadores, foi aprovado e foi discutido por esse plenário, e até o presente momento o Executivo não respondeu. Então gostaria de dar um prazo de mais 24 horas, é claro que também acredito que está sendo analisado esse quesito com os demais ofícios na Comissão Parlamentar de Inquérito. Então só alerto o líder do prefeito que encaminhe essa nossa reivindicação mais uma vez. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais matéria e nem vereador escrito no pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente. Grande expediente, passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, projeto de lei municipal 044/2017.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara, projeto de lei municipal número 044/2017, dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município de Juara e da outras providências.
Passa a mão para a primeira secretária para a leitura, projeto de lei municipal número 045/2017.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara, projeto de lei municipal número 045/2017, dispõe sobre a desafetação de área de domínio público municipal e da outras providências.
Passa a mão para a primeira secretária para a leitura, projeto de lei municipal 046/2017.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara, projeto de lei municipal número 046/2017, autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na lei municipal número 2.625, de 28 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o orçamento para o exercício de 2017.
Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, projeto de lei legislativo do município 047/2017.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de Lei Municipal número 047/2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a doar a área pública para a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, SEDUC, e dar outras providências.
Passa a mão para a secretária para a leitura. Projeto de Lei Municipal 048/2017.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de Lei Municipal número 048/2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar transação judicial com o município de Alta Floresta nos autos da ação de consignação em pagamento número 55-1408-2015, 811-0007, a fim de reconhecer como pertencente ao município de Juara o valor equivalente a 37,5% do montante total apurado a título de ISS, Imposto sobre Serviços, do empreendimento denominado Complexo Hidrelétrico Apiacás, localizado na divisa dos dois municípios.
Passa a mão para a minha secretária para a leitura. Projeto de Lei Municipal 049/2017.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de Lei Municipal número 049/2017. Dispõe sobre a desafetação de área de domínio público municipal e dá outras providências.
Passa a mão para a minha secretária para a leitura. Projeto de Resolução 007/2017.
Interessado, Mesa Diretora. Projeto de Resolução número 007/2017. Altera a Resolução número 157, de 20 de dezembro de 2016, que fixa o calendário das sessões ordinárias legislativas para o ano de 2017 e dá outras providências.
Passa a mão para a minha secretária para a leitura. Requerimento 196/2017.
Interessado, Mesa Diretora. Requerimento número 196/2017. Solicitando a tramitação em regime de urgência e dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de resolução número 007/2017, altera a resolução número 157, de 20 de dezembro de 2016, que fixa o calendário das sessões ordinárias legislativas para o ano de 2017.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Requerimento 197/2017.
Interessado, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Requerimento número 197/2017. Solicitando a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal número 046/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na lei municipal número 2.625, de 28 de dezembro de 2016. Que dispõe sobre o orçamento para o exercício de 2017.
Terminada a leitura, passamos para o vereador inscrito no expediente. Não há nenhum vereador inscrito no expediente. Passamos então à ordem do dia. Solicita o segundo secretário a conferência da assinatura do livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Projeto de lei municipal número 045/2017.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de Lei Municipal número 045/2017. Dispõe sobre a desafetação de área de domínio público municipal e dá outras providências.
Está em única discussão regime de urgência do Projeto de Lei Municipal 045/2017. Vereador Chico Nidea.
Senhor presidente, tivemos conversando com todos os vereadores, né, desses dois projetos que estavam discutindo. Até o regime de urgência apenas, né? Mas vou falar para a comunidade o que seria isso, né? É dois projetos, vou entrar o segundo agora também, seriam desafetando áreas públicas, voltando para o município. Lá próximo, né, da garagem municipal, do ginásio, são dois projetos, dois na mesma situação, uma na rua Cuiabá. E o que significaria isso? O governo do estado, através dos nossos representantes, estão pleiteando, né, a construção de um núcleo educacional no município de Juara. E o município não tinha recursos financeiros para estar adquirindo uma área do tamanho que eles queriam. Então, teria que estar pegando áreas já do município. E devido ao tamanho da área, o local que chegou no ponto que a SEDUC aceitaria seria naquela localidade. Então, hoje estaria sendo aprovado aqui, até pelos colegas vereadores, o pedido de todos os vereadores, acredito que são de interesse, né, de construção de escolas no município, seria a questão da desafetação, ou seja, o regime de urgência da desafetação. Até através de muitas conversas, né, com o vereador Salvador, onde cobrou e a gente também já passou para a prefeitura da necessidade de ele estar fazendo, nesse intervalo de votar o projeto, uma audiência pública, né, os moradores, para estar discutindo a questão de desafetar ou não essa área naquela localidade. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Vereadora Marta?
É, só para esclarecer, às vezes a gente usa uns termos técnicos, né? Desafetar. É uma área, na verdade é uma rua, que vai voltar para o município para que se possa, né, nessa área, construir a escola prometida, né? É, aqui nessa Casa de Leis, no início do ano, pelo secretário de Educação, Marco Marrafon. Houve várias especulações diárias, até que se achou por bem instalar a escola onde hoje é a garagem municipal, e que vai utilizar também parte daquela área que está o ginásio, o Ângelo Simval Riva. E para a ampliação da área vai se desafetar aquela rua, parte da rua Pirapora, né? Na verdade é para a instalação ali da escola que foi lançada aqui em fevereiro pelo secretário de Educação, e quando o governador esteve aqui, ele também fez o lançamento da placa lá onde é a garagem municipal.
Continua a discussão. Vereador Lavoy.
Presidente, só para salientar, os colegas já disseram que se diz o projeto, claro que nós estamos discutindo aqui o regime de urgência do projeto, né? É referente à parte da rua Pirapora, o projeto eu estou analisando aqui, não veio a ata da audiência pública, e acredito que não fora realizada a audiência pública pelo Executivo Municipal, embora quando se trata de desafetar alguma área pública de interesse social e coletivo, não só daquele cidadão que está lá usando aquela rua naquele momento, mas todo cidadão juarense, todo cidadão que usa aquela rua para estar trafegando, para ter o direito de ir e vir. Então nós temos que fazer essa audiência pública, esse projeto chegando. De qualquer forma, se a prefeitura tivesse feito ou não, eu vejo aí que a comissão de obras aqui, né, é presidida pelo vereador Flavinho, né, terá então que fazer essa audiência pública desse projeto, e claro, pelo que nós estamos vendo aí, até do outro projeto, que são dois projetos de desafetação. O regime de urgência, estão se falando dessa escola há muito tempo, dessa área há muito tempo, porém, nós estamos aí chegando já no final do ano, temos apenas 3 sessões ordinárias. Claro que nós teremos aí sessões extraordinárias, inclusive eu vou estar falando as considerações finais referente às peças orçamentárias, que serão aí algumas em sessões extraordinárias, né, presidente? Faltam 4 sessões ainda hoje. Ah, então, 4 sessões. Mas eu vejo sim, a gente poderíamos aprovar sem problema nenhum regime de urgência desse projeto e fazer essa audiência pública que entre na própria sessão. Isso é, se a sociedade, que os moradores aceitarem também na audiência pública, né? Porque a audiência pública, né, Chico, ela é uma consulta pública, é a população que vai decidir, é uma pesquisa que vai ser realizada naquele momento da audiência pública. A maioria dos presentes, ele aceitar a desafetação, que não teria problema nenhum, eu vejo, aí terá, claro, o meu parecer, acredito, dos mais colegas favoráveis. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Flávio.
Só para salientar um pouco mais, hoje nessa casa está entrando 3 projetos referente à construção dessa escola. São 2 projetos de desafetação de 2 ruas. É aquela rua que tem entre o ginásio e a garagem. Hoje aquela rua vai se tornar área pública, vai fechar ali, provavelmente, né? Depende da consulta das populares. E também a rua Cuiabá, que se estende ali atrás já da garagem, que é uma rua que já não existe, já está fechada, e também vai desafetar ela para o município. Mas o que acontece? Esse projeto entrou na casa hoje, a comissão, ou a de legislação, justiça, ou a de obras, irá realizar esta audiência pública, chamar os munícipes à Câmara Municipal e vai ouvir as pessoas para ver se eles aceitam ou não essa desafetação e dar ideias, né? Mas é muito importante ali para o município, é a escola modelo, que é uma promessa já desde o início do ano do governo do Estado, e é uma área muito grande que vai ficar ali para o município, vai pegar o ginásio, a garagem e as ruas que estão ali para fazer essa escola. Uma escola que provavelmente vai ser a escola Tiradentes, já ouvi rumores disso, que vai ser instalada ali. Então é muito importante para o município, por isso que nós estamos votando no regime de urgência dela hoje.
Continua a discussão. Vereador Filiné.
Senhor presidente, em nome da liderança, prefeito, agradecer a todos os vereadores por ter entendido. Realmente é isso, né, Léo? Antes de ter audiência pública, o projeto não poderia nem ter dado entrada. O projeto entrou na casa, semana passada já tinha sido protocolado, mas dando leitura hoje e voltando ao regime de urgência. Ou seja, a nossa responsabilidade de não corrermos o risco. Ah, perdeu o recurso porque não tinha área no município. Então, sabemos da dificuldade que o Estado passa, sabendo da briga que é para conseguir, junto ao governo do Estado, recursos para os municípios. Os deputados estão passando sufoco, o governador Pitax, sabemos, inclusive, que a própria folha de pagamento dos servidores esse mês veio atrasar. Então, sabendo a dificuldade que é, então não poderíamos nunca não votar um projeto dessa natureza, o regime de urgência, mostrando que estamos aqui para estar colaborando com todos os munícipes. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Leboy?
Favorável.
Vereador Chico Ideia?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado regime de urgência do Projeto de Lei Municipal 045/2017 por unanimidade. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, Projeto de Lei Municipal número 046/2017.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de Lei Municipal número 046/2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na Lei Municipal número 2.625, de 28 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o orçamento para o exercício de 2017.
Esse projeto foi pedido de regime de urgência também, então está em única discussão regime de urgência do Projeto de Lei Municipal 046/2017. Já foi feito o requerimento. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Leboy?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uli?
Favorável.
Uliane? Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em única discussão regime de urgência do Projeto de Lei Municipal 045/2017 por unanimidade. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, requerimento 197/2017.
Interessado, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Requerimento número 197/2017. Solicitando a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal número 046/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na Lei Municipal número 2.625, de 28 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o orçamento para o exercício de 2017.
Está em única discussão o requerimento 197/2017. Vereador Chico Ideia.
Senhor presidente, nenhum dos colegas vereadores discutiram o regime de urgência, porque logo após estaria entrando o requerimento solicitando a dispensa dos pareceres. Nenhum vereador gosta de estar votando dispensa de pareceres de projeto, mas tem o projeto e projeto. Esse projeto a gente conversou com a prefeita na quinta-feira, conversamos lá com a secretária Alzira também, aonde nos passou, seria recurso do governo federal, cadastrou as propostas e tem o prazo de até o dia 17 estar com a documentação lá. Então, conversamos com todos os colegas vereadores, mostraram que estão aí para ajudar o município, se sensibilizaram e estariam hoje já votando o projeto com dispensa dos pareceres, ou seja, para evitar, né, que o município venha a perder recursos para a construção do CRAS, do CRES, adquirir um veículo para o CRAS e adquirir um veículo para o CRES. É isso, presidente.
Continua a discussão, vereador Leboy.
Senhor presidente, nós assinamos junto com o vereador, a pedido também do líder da prefeita, e claro, e que nós somos comunicados, sabemos também que nós estamos chegando no final do ano, e são recursos, né, Chico, vindo para o município de Juara, e claro que eu vou, assinei e vou votar favorável, senhor presidente. Aí tem algumas contrapartidas do município que também são pequenas nesses projetos. Chico falou, Chico, eu estava lendo aqui, você falou os valores e o que são para as construções e para a aquisição de veículos, né? E aí depois, na hora que o presidente colocar o projeto em discussão, senhor presidente, que nós estamos apenas pedindo a dispensa dos pareceres do mesmo, esse projeto ele tem que ser realizado uma pequena alteração nele, mas na hora da discussão do projeto eu vou estar informando e que os colegas vereadores, é só um errinho de digitação pequeno, mas que tem que ser consertado em plenário. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia contrário, conforme a arte chamada por vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Leo Boy?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado, em única discussão, requerimento 197/2017 por unanimidade. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, projeto de lei municipal 046/2017.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara, projeto de lei municipal número 047/2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a doar a área pública para a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, SEDUC, e dar outras providências.
Isso. Está em única discussão regime de urgência do projeto de lei municipal 047/2017. Vereador Flavinha.
Esse é o outro projeto referente à doação da área pública. Eram três, né? E esse é o segundo projeto também que está entrando nessa casa hoje, votando o regime de urgência do projeto somente.
Continua a discussão. Vereador Chico Guindé.
Senhor presidente, só até para informar a comunidade, nós estávamos discutindo, né, a dispensa dos pareceres do projeto de abertura de crédito e ser discutido agora o projeto, né? E entre ler o outro projeto, então também, né, o regime de urgência dele, vamos estar, que esse aqui é o da doação da área, né?
Isso, tem doação
então,
da área.
Então também a mesma coisa, só o regime de urgência, não estamos votando o projeto, esperando ou a Câmara, através da Comissão de Obras, ou a Prefeitura fazer audiência pública.
Continua a discussão.
Só para reforçar esse projeto, acho que não ia entrar agora, né, hoje.
O regime de urgência, né?
Nem o regime de urgência entrar. Primeiro a gente ia votar doação da desafetação, a audiência pública era para ter sido feita, e depois ia entrar o projeto da doação. Então está entrando os dois aí, um já atropelando o outro. Eu acho que...
Continua a discussão.
Só para a questão regimental, claro. Por praxe, conforme o regimento e a lei orgânica, o Executivo Municipal deveria ter feito a audiência pública, referente às desafetações de parte da rua Cuiabá e também da rua Pirapora. O Executivo Municipal não fez essas audiências públicas, porém, encaminhou dois projetos para cá, solicitando a desafetação de parte da rua Pirapora, parte da rua Cuiabá e também, já acelerando o processo, já encaminhou o projeto para doação. Vai praxe, o Executivo pode, ele tem essa, eu vejo que ele tem essa liberdade de encaminhar, porém, as comissões, principalmente a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que os senhores fazem parte, claro, que mesmo se aprovando esse regime de urgência na data de hoje, esse projeto não pode, não tem condições de vir sofrer o julgamento, a votação dele para ser apreciado no plenário, sem a audiência pública realizada por aqueles projetos da desafetação e sem os mesmos ser aprovados. Após a aprovação daquele, após a realização da audiência pública, vai ser realizada pelo Poder Legislativo, que o Executivo não fez. Depois de aprovado o projeto, aí sim a comissão pode liberar. Agora, está em discussão 15 dias. Nós temos aí até o final do exercício para que aprove. Aí depende dos colegas vereadores. E, porém, se esse projeto for liberado de imediato pelas comissões para vir, para ser julgado em plenário, sem aprovação da desafetação, claro que o projeto não vai passar, vai ser reprovado.
Continua a discussão, vereador Salvador.
Só isso que eu queria colocar aqui, porque... Não é que essa casa não vai trabalhar para fazer e atender o pedido, e lógico que a gente quer que acelere o prazo para o município de Juara receber os investimentos. Mas eu vejo aí que está, às vezes, atropelando um pouco a questão. Nós deveríamos fazer os procedimentos certos, até para a população entender o que está acontecendo, porque mal foi feita uma audiência pública, já se passa a entrada de um projeto dispensando regime de urgência da desafetação, já se entra o outro projeto dispensando regime de urgência de doação. Então, a questão até... Conversei com o vereador Chico hoje do ginásio de esportes, que o ginásio de esportes lá onde está no projeto, foi passado a SEDUC para o projeto, que ele não tem nem porta de entrada, foi passado o terreno todo, e a gente tem que discutir isso aí depois, principalmente a audiência pública, para deixar pelo menos a área de entrada do ginásio de esportes, que ela foi totalmente tomada lá pela questão do projeto que foi colocado a doação. Então tem muita coisa para se ver, não se pode fazer assim atropelado, porque senão depois quem vai ser cobrado aqui somos nós vereadores. A gente faz aqui, mas tem que ter coerência nas questões dos projetos que entram aqui na casa.
Continua a discussão, vereadora Marta.
E só para deixar claro, né? Cabe agora ao legislativo fazer audiência pública, porque o projeto veio do executivo sem audiência, então é obrigação do legislativo fazer audiência pública, ou da comissão de obras ou da comissão de redação. Vamos chegar a um consenso e fazer essa audiência pública, né? Ou faremos a audiência pública juntos, né, vereador?
Continua a discussão. Terminada a discussão, então a votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada do vereador. Vereador Salvador.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão. Vereador favorável. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereador Leboy.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Está aprovado. Em única discussão, o regime de urgência do projeto de lei municipal número 047/2017, por unanimidade. Passa a mão para o secretário para a leitura. Agora sim, o projeto de lei municipal 046/2017.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei municipal número 046/2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na lei municipal número 2.625, de 28 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o orçamento para o exercício de 2017.
Está em única discussão, projeto de lei municipal 046/2017. Vereador Leboy.
Senhor presidente, esse projeto foi apresentado no nosso requerimento da Comissão de Finanças, onde, infelizmente, o mesmo veio do Executivo Municipal com erro de digitação. O artigo 2º, depois do artigo 2º, já passou para o artigo 4º, pulou o artigo 3º, onde fica esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, gostaria de solicitar a Vossa Excelência e aos colegas vereadores, que óbvio que foi um erro de digitação, então para que volte o artigo 4º para o artigo 3º, para que cumpra o rito normal das leis. Essa lei já foi discutida hoje, os colegas devem discutir, não sei se o Chico vai estar falando novamente, é abertura de crédito especial de R$1.050.400, que é para a construção do CRAS, no valor de R$353.500, com a contrapartida do município de R$3.500 apenas, o restante vem do governo, não vem dos cofres do município. É, a construção do CRES, de R$454.500, uma contrapartida, sendo esse valor com a contrapartida do município de R$4.500. Aquisição de um veículo para o CRAS, no valor de R$121.200, com a contrapartida do município de R$1.200. E aquisição de um veículo para o CRES, no valor de R$121.200, também com a contrapartida de R$1.200 apenas do município, claro. É um projeto, igual o vereador Chico já disse, não é costumeiro que aprovamos ele de imediato. Porém, estamos aí no fechamento do ano e são recursos, né, Chico? Que já tem que estar informado o número da lei, inclusive até o dia 17, porque é do governo federal. E se não tiver informado, né, Flávio? Nós, pelas informações que nos passaram, o pessoal já redigiram, fizeram a ata dos conselhos. Então, se não tiver lá tudo certinho, informado até o dia 17, nós perderíamos aí esse recurso. É recurso que vem e tudo que é bem-vindo para o município, claro, que é bem-vindo. Então, por isso que nós solicitamos aí a dispensa do parecer, porque a nossa sessão provavelmente será, com a aprovação dos pares, dia 27, a última sessão desse mês. Então, perderíamos esse recurso. Então, por isso, senhor presidente, os colegas vereadores, contamos com a apreciação dos colegas e também, senhor presidente, que se altere o artigo 4º, que passa a redação dele será o artigo 3º, que esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Obrigado, senhor presidente.
É nesse momento que a gente pensar, então, a discussão desse projeto de lei municipal 046, conforme a proposta do vereador Léo Boia com a sua comissão, não sei se é o Léo, a comissão, com essa emenda modificativa, então, vamos colocar, então, vereador Léo Boia, para que essa emenda passar para o plenário e ver se vai ser aprovada. A dispensa parecer da emenda, tá? Está em única discussão a dispensa do parecer da emenda modificativa que a proposta do vereador Léo Boia. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Vereador Léo Boia.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Está aprovado por unanimidade a dispensa do parecer da emenda do vereador Leoboy. Está em única discussão a emenda... Não, é o projeto com sua emenda 046/2017. Vereador Flávio?
Como já falamos, esse projeto aí vai trazer um recurso de mais de R$1.050.000 para o município de Juara. Fomos convidados pela prefeita municipal e também pelo líder dela, o Chico do Indéia, no gabinete, qual a comissão de finanças estava lá, e foi proposto para que nós fizéssemos essa dispensa de pareceres. E eu tenho certeza que essa casa aqui, ela está lutando para trazer obras para o município. Então nós fizemos essa de imediato, essa emenda. E claro que tem algumas ressalvas, algumas coisas que têm que ser melhoradas, têm que ser mudadas no projeto, que tem erros, né? Através de estudo prévio e rápido do vereador Léo Boy. E estamos votando aqui para buscar esse município, para não sermos empecilhos para o município, porque até o dia 17 tem que ser cadastrado esse projeto.
Continua a discussão. Vereador Salvador.
Falar que nós estamos na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, não fomos ao gabinete, né? Mas estamos votando favorável, por entender que o benefício é grande. Não está sendo informado, eu acho, que o local aí que vai ser construído, os dois centros aí, ainda, né? Vai ser locado, e depois falado à população, mas a gente da comissão, eu, o vereador Lélio e a Marta, estamos favoráveis também. Eu acho que tudo que vem de bom para o município é importante.
Continua a discussão. Vereador Gilindé.
Só reforçando, realmente alguns vereadores não puderam estar na reunião, tinham outros compromissos, né? Um deles tinha reunião da comissão lá da CPI, né? E outros tinham agendamento anterior. Foi convidado pelo presidente, todos os vereadores, mas é assim mesmo, né? 9 vereadores, muitas vezes, cada um tem seu agendamento anterior, mas que todos, após isso, conversei de um em um e todos entenderam, né, a importância de estar votando hoje com dispensa dos pareceres, projeto dessa natureza.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada pelo vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo Boy?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado. Em única discussão, projeto de municipal 045 com sua emenda modificativa. Passa a mão para a secretária para a leitura, projeto de lei municipal número 048/2017.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei municipal número 048/2017. Autoria do Poder Executivo Municipal a celebrar transação judicial com o município de Alta Floresta nos autos da ação de consignação em pagamento número 551408-2015-811-0007, a fim de reconhecer como pertencente ao município de Juara o valor equivalente a 37,5% do montante total apurado a título de ISS, Imposto sobre Serviços, do empreendimento denominado Complexo Hidrelétrico Apiacás, localizado na divisa dos dois municípios.
Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 048/2017. Vereador Chico Indé.
Senhor presidente, mesma forma do anterior, fui chamado na reunião, mas os colegas vereadores tinham outro agendamento, não pude estar presente, mas fiz questão de procurar cada um dos colegas vereadores, explicar, colocar o telefone, né, do advogado, doutor Tales, que fez a reunião conosco, prefeito, vice-prefeito, estava presente, mostrando a importância desse projeto para o município de Juara. Essa demanda já é antiga, desde o ano de 2015, onde tivemos conhecimento, né, da construção das usinas hidrelétricas lá no complexo Apiacás, onde o município de Juara procurou o município de Alta Floresta, tentando fazer um acordo para receber os ISS atrasados dessas obras. O que foi mostrado para a Alta Floresta é que eles não aceitavam de início que dividisse nada com Juara. Por que o entendimento deles? Primeiro que a perca social, ou seja, 5 mil homens trabalhando lá, utilizaram o creche dele, hospital, escola, estrada, foi tudo em Alta Floresta. Então eles entendiam que era tudo deles. Mas eu já tinha conversado com o prefeito Fortuna na época novamente lá, propôs até 15% só para Juara e mesmo assim Alta Floresta irredutível. Nossa prefeita procurou no início do ano, também junto com o deputado Oscar, lá o prefeito, não sua equipe técnica, o prefeito de Alta Floresta, e mostrou que entraria num acordo com 37,5 e 62,5 para Alta Floresta, entendendo que realmente teve a perda social maior, mas que convenceu o prefeito de Alta Floresta que se não entrasse no acordo, o recurso está depositado em juízo, né, Léo? Se não entrasse em acordo, nem Juara ia receber, nem Alta Floresta. E esse recurso é de suma importância para esses dois municípios. Mas esse projeto eu já tinha discutido antes aqui com alguns vereadores uns 60 dias atrás, e ele não deu entrada na época porque o município de Monte Verde, através de uma tentativa deles, entraram no processo querendo também ser beneficiado. Foi mostrado que o município de Monte Verde não tem interesse nessa área, ou seja, ele não faz parte dessa área, é Juara e Alta Floresta, e o objetivo desse projeto que estamos discutindo no regime de urgência dele é apenas autorizando os dois prefeitos se pronunciarem no processo judicial que foi feito esse acordo de 37,5 e de 62,5, que muito irá colaborar com o município de Juara e com o município de Alta Floresta. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Vereador Flávio.
Estamos aqui discutindo o regime de urgência do projeto de lei, né, 049. Porém, esse projeto... Perdão, 048. Porém, esse projeto ele é de grande importância para o município de Juara. Nós estivemos lá falando com o advogado. Nós temos uma demanda hoje judicial contra a empresa, as hidrelétricas ali, de Juara e Alta Floresta. E tem mais de 14 milhões depositados na conta da justiça já. Se Juara fizer um acordo agora com o município de Alta Floresta, que tudo está encaminhando para isso... Juara vai receber 37,5% deste valor e também 37,5% do valor que a Alta Floresta já recebeu, que são mais de 4 milhões. Então, ou seja, de 18 milhões de reais, que já foi pago de ISSQN, que está sendo depositado e foi pago, Juara vai ter 37,5%, mais de 8 milhões de reais que vai vir para o município e possivelmente até o final do ano, para que possa ser investido no nosso município. Tem outra demanda também de 10 milhões de reais que está tramitando aqui já no município de Juara, com garantia também já de um Banco Nacional. Então é muito importante que nós aprovamos isso aqui. É claro que tem que estudar bem, é um projeto complexo, é uma autorização legislativa para a prefeita, porque é uma renúncia de receita, quer queira ou não, mas nós vamos estudar, porque é muito importante para o município essa receita no momento desse.
Continua a discussão. Vereador Leboy.
Na verdade, nós não estamos discutindo o projeto, ele vai entrar ainda em discussão, vai passar nas comissões. É um projeto simples e, ao mesmo tempo, complicado, que eu vou querer estudar esse projeto, Chico. Vou ter precisado de algumas informações. Claro que o Dr. Tales já nos passou seu telefone. Estão falando aqui de 14 milhões que já está depositado em Alta Floresta. Estão falando de 10 milhões que já está depositado aqui em Juara, são 24 milhões. E também já 3 milhões e 800 que a Alta Floresta já recebeu, que também nós temos direito a esses 37,5% desses 3 milhões e 800 aqui, claro. Se essa demanda se encerrar agora, senão os recursos ficam na conta, vai ter essa briga judicial até daqui 10, 15 anos, mas esse é o entendimento que a Prefeitura, com o município de Juara e Alto Floresta está entrando, vai entrar para nós, se der tudo certo, acredito que vai passar aí de 10 milhões de reais. Aí vem, claro que vem ajudar muito aos cofres públicos aqui do município de Juara. Porém, o projeto está aqui, né, senhor presidente e colega vereador, nós temos ainda que analisar. Eu acho que, por se tratar dessa urgência, a prefeita explanando a forma que ela nos explanou, o Tales, eu conheço o advogado Tales, ele foi contratado inclusive na gestão do ex-prefeito Edson Piovisan, que já se começou esse trabalho desse levantamento, e ele que conseguiu aí detectar essa questão desse ISS junto a essa empresa. Porque senão, de repente, se a Câmara dormisse de toque, a Prefeitura dormisse de toque, nós iríamos perder esse recurso, ia ficar tudo para a Alta Floresta, e nós ficaríamos aí chupando dedo, e ficar sem recurso nenhum. Então, mas, porém, é recurso que é nosso, nós temos esse direito. E nós temos que ver, então, vamos aprovar o regime de urgência? Ótimo. Mas, se analisar esse projeto, depois da aprovação desse projeto, é um recurso que tem que ser acompanhado, e aqui, eu, pessoalmente, Chico, vou querer acompanhar um recurso que ele não é, ele sendo liberado para o município, ele não é carimbado. Ele vem para as contas movimento do município. Então, é um recurso realmente que tem que ser acompanhado, ver onde será realizado esses investimentos, desses milhões de reais. Agora, é o que eu acredito que seja, porque o projeto é simples, é apenas 4 artigos, mas nós temos que sim que acompanhar e sentar juridicamente essa questão, porque nós estamos falando aqui de praticamente 10 milhões de reais para o município de Juara, mas também estamos falando do montante aí de mais de 28 milhões de reais para se dividir. Claro que para nós, se for brigar, seria o interessante 50%, mas aí tem a justificativa de Alta Floresta e para se contratar a empresa para fazer as medições debaixo do rio do que foi gastado em material para o município de Juara e foi gastado para o município de Alta Floresta. Não sei nem se existe essa possibilidade de se fazer, Leandro, esse levantamento desses estudos ou não. E se existir, deve ficar muito caro para esses profissionais fazer, se existir, né, Chico, essa possibilidade. Mas, porém, é um entendimento que a prefeitura está entrando. Se já tivesse acertado na época do ex-prefeito Edson Piovisan, segundo o Tales, seria 15%. Hoje nós já estamos aí indo para 37,5%. Já é uma grande vantagem aí para o município de Juara. Então, por isso, senhor presidente, vou votar favorável ao regime, mas alerta aos colegas vereadores que temos que analisar com muito carinho esse projeto de lei. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, vereador Chico Lindé.
Senhor presidente, só da questão do controle, depois que esse recurso vir, tivemos sábado reunido com o vereador Salvador, onde, né, já começamos com a nossa secretaria executiva e já está dando entrada, acredito, para as próximas sessões, o projeto de autoria destes dois vereadores, semelhante até o do pré-sal, governo federal, pré-sal e petróleo. Ou seja, que 50% desse recurso teria que ser feito em investimento em saúde e educação e o restante, né, outros sims em infraestrutura. Mas cuidando, né, para saber aonde vai ser investido, já tem essa preocupação por parte desses dois vereadores através de um projeto de lei. Era isso, presidente.
Continua a discussão, vereador Flávio.
É, vale salutar também que existem também os royalties depois que virão, né? Hoje nós estamos discutindo aqui somente ISS. Esses valores serão de ISS, depois os royalties também dessa complexa de elétrico.
Continua a discussão. Termina a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Leoboia?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em outra discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 048/2017 por unanimidade. Passa a mão primeira secretária para a leitura. Projeto de lei municipal número 049/2017.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei municipal número 049/2017. Dispõe sobre a desafetação de áreas de domínio público municipal e da outras providências.
Está em única discussão regime de urgência do projeto de lei municipal 049/2017. Vereador Chico Lindé.
Já foi até discutido no projeto anterior, teria necessidade, mas só para informar a população, esse projeto está desafetando a rua Cuiabá, que hoje já está utilizada pelo município. A garagem municipal já está, a própria Vila Olímpica também, já está dentro, utilizando a rua Cuiabá. Então, era apenas para oficializar, né?
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for ao contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Leoboia?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em única discussão regime de urgência do projeto de lei municipal 049/2017. Passa a mão para a secretária para a leitura, requerimento 196/2017.
Interessado, mesa diretora. Requerimento número 196/2017. Solicitando a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de resolução número 07/2017, que altera a resolução número 157 de 20 de dezembro de 2016, que fixa o calendário das sessões ordinárias legislativas para o ano de 2017.
Eu gostaria que lesse na íntegra aqui, vereadora, até por causa que essa sessão nós estamos transmitindo, que era segunda-feira, que é feriado, dia 20, conforme os vereadores não vão estar aqui, para a gente passar para o dia 27.
É, requerimento número 196/2017, autor mesa diretora. Requeremos, ouvido soberano plenário nos termos dos artigos 123, 124, 127, do regimento interno, a tramitação em regime de urgência e dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de resolução número 007/2017, altera a resolução número 157 de 20 de dezembro de 2016, que fixa o calendário das sessões ordinárias legislativas para o ano de 2017.
Só quero salientar esse pedido da mesa diretora a todos os vereadores, mesmo já foi conversado com os vereadores, para a gente, a sessão que seria dia 20, que é feriado, no caso que os vereadores não voltem em Juara, para a gente passar para o dia 27, que é na outra segunda-feira, que não ia ter sessão, para transmitir a sessão aqui. Está em única discussão, requerimento 196/2017. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for ao contrário, se pronuncia ao contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em uma discussão, requerimento 126/2017 por unanimidade. Passa a mão para a secretária para a leitura. Projeto de resolução 007/2017.
Interessado, mesa diretora. Projeto de resolução número 007/2017. Altera a resolução número 157, de 20 de dezembro de 2016, que fixa o calendário das sessões ordinárias legislativas para o ano de 2017 e dá outras providências. Sim. O plenário aprova. Altera a tabela que fixa as datas do calendário das sessões ordinárias do artigo 1º da resolução número 157, de 20 de dezembro de 2016, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Mês, novembro, dias 6, 13 e 27. E dezembro, 4, 11 e 18. Na verdade, nós, na segunda-feira que vem, dia 20 de novembro, é feriado estadual. Então, normalmente não teria sessão. Ela seria transferida para terça-feira, no dia 21. Como há um grupo de vereadores que tem agenda marcada com o senador Blairo Maggi em Brasília, ministro agora, né? Então, nós resolvemos, ao invés de realizar a sessão na terça-feira, dia 21, vamos realizar a sessão na segunda-feira seguinte, dia 27.
Está em única discussão, projeto de resolução 007/2017. Terminada a discussão, está em votação. Quem foi favorável, se pronuncia favorável. Quem foi contrário, se pronuncia contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador da Boia?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado. Projeto de resolução 007/2017. Em única discussão, projeto de resolução 007/2017 por unanimidade. Passa a mão para a primeira secretária para a leitura. Projeto de lei do Legislativo número 012/2017.
Interessado, vereador Salvador Pisolho. Projeto de lei do Legislativo número 012/2017. Institui a Semana do Esporte e Saúde no âmbito do município de Juara, Mato Grosso e da outras providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 012/2017. Vereador Salvador.
Agradecer aos companheiros vereadores por ter votado junto comigo nesse projeto. E dizer que essa semana, na verdade, não é para ficar apenas no calendário. Nós temos aí várias atividades a serem desenvolvidas. A gente sabe que a cidade tem muitas atividades, né? Não só esportivas, mas na área de saúde também. Tentar ver se a gente consegue no ano que vem, através da Secretaria de Saúde e de esportes e também da prefeitura em si, em geral, fazer com que ela sensibilize a comunidade na prática de atividade esportiva. E também para nós aqui, né, vereadores também estão participando junto, em conjunto dessas atividades. Então, colocamos esse projeto, o projeto foi aprovado, agradecer. E vou estar acompanhando esse projeto ano que vem, até colocar na lei orçamentária, ver se a gente consegue encaixar, vereador Léo, com a comissão de finanças ainda aí a tempo, né, para que esse projeto seja atendido pelo executivo, não só com recursos do executivo, mas também com a ajuda de toda a comunidade.
Continua a discussão. Terminada a discussão. Vereadora Marta.
Eu só queria parabenizar o vereador Salvador, porque a gente sabe da importância do desenvolvimento do esporte dentro da escola. Nós sabemos que o incentivo do município ao esporte vai tirar muito adolescente das drogas, de atividades muitas vezes ilícitas. Uma pena que essa casa está aprovando um projeto dessa envergadura num momento em que o governo do estado cortou os recursos dos jogos estudantis, né? Quem trabalha na educação sabe que muitos dos jovens esperam os jogos estudantis acontecerem todos os anos. E o nosso governador cortou recursos dos jogos estudantis nesse ano. É lamentável uma atitude dessas para quem é um homem de leis e, como ele gosta muito de falar, teve uma mãe professora, né?
Continua a discussão.
Só reforçando que esse corte aí não foi apenas esse ano. Ano passado já houve corte já. E infelizmente, o esporte, como outras questões da área da cultura, elas são as primeiras a tomar o facão, né? E é assim que acontece. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho que como base aqui também, o município também vem com dificuldades, nunca teve facilidade também com a área de esporte, mas eu acho que a gente tem que incentivar e tentar ver se a gente consegue cada vez mais. Da mesma forma que, como já cobrei na sessão passada, a criação do conselho, com a criação do conselho, o Fundo Municipal de Esporte. O Fundo Municipal de Esporte que ajuda também a arrecadar dinheiro de empresas que podem fazer a sua declaração e abater até 6%, né, no imposto de renda. Então é uma forma de ajudar e fomentar o esporte da cidade, ganhando recurso.
Continua a discussão. Tem mais discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for ao contrário, se pronuncia ao contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Gastão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Leoboy?
Favorável.
Vereador Chico Ideia?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em segunda discussão projeto de lei legislativo 012/2017 por unanimidade. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura, projeto de lei do Legislativo 013/2017.
Interessado, vereador Léo Boy. Projeto de lei do Legislativo número 013/2017, que dispõe sobre a denominação da garagem municipal da Prefeitura Municipal de Juara, Mato Grosso, e da outras providências.
Está em segunda discussão, projeto de lei do Legislativo 013/2017. Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, a princípio eu já gostaria de agradecer aos colegas vereadores das comissões do qual tramitou esse projeto e também todos os pares que já votaram em primeira discussão e acredito que também repetirão seu voto aí na aprovação desse projeto. Nós estamos aqui dando essa nomenclatura da garagem municipal, que ela não tinha nomenclatura ainda, em homenagem ao ex-servidor, ex-secretário Arlindo da Luz Pereira Milicão. A partir do momento, com a aprovação dos colegas pares, passará aí a receber o nome a Garagem Municipal Arlindo da Luz Pereira. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer e contar com todos os colegas vereadores. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão.
Só parabenizar o vereador Léo pela lembrança do nome, Milicão. O vereador Marquito também fez essa indicação de uma rua. Um servidor que trabalhou muitos anos e também foi exemplo. Uma pessoa do bem, né, que trabalhou por Juara. E também salientar que daqui uns dias não vai ser onde é a garagem, né? É onde nós vamos passar a ser a garagem, nós não sabemos ainda, né? Porque ainda tem uma incógnita ainda, a questão da Goiazém, né? Do local. Então já é mais um ponto de interrogação para a gente estar averiguando isso aí. É outra questão que daqui uns dias vamos ter que estar discutindo também, porque a garagem vai ser de seu lugar, nós vamos estar doando para a Seduc, né? E vai ter que ir para outro lugar, local, que ainda não está definitivo que será ainda lá na Goiazém.
Uma discussão, vereador Marquita.
Quero parabenizar o vereador Léo Boy, porque um rapaz conhecido como Milicão, né? Arlindo da Luz aí. Era um grande servidor público aí, trabalhou para o município aí, desenvolveu muitos trabalhos, tinha muita parceria com a comunidade aí. Como eu também fiz um projeto de dominar o nome da rua, o nome dele. Parabenizar o vereador Léo para estar dando um projeto também, que nem a garagem municipal, onde ele sempre trabalhou. Boa parte da vida dele ele teve presente ali junto com o servidor público. Só isso que agradeço. Parabéns ao vereador Leboy.
Continua a discussão. Vereador Leboy.
Só para os presentes terem ciência, nós fizemos esse projeto de lei exatamente por isso. Os projetos de lei, você costumeiramente, você coloca na redação do seu texto o endereço. Mas como a garagem municipal ela existe, hoje ela está lá na rua que onde vai ser desafetada, né, na rua Pirapora, inclusive rua do vereador Salvador, né, Salvador? Parte dessa rua vai ser desafetada. A garagem municipal, tudo se indica que vai ser transferida lá para a antiga Goiazém, mas independentemente, a garagem não vai deixar de existir, e onde for a garagem municipal, ela terá essa nomenclatura, Garagem Municipal Arlindo da Luz Pereira. Tá? Obrigado.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for ao contrário, se pronuncia ao contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Leboy?
Favorável.
Vereador Chirindéia?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flavinha?
Favorável.
Está aprovado em segunda discussão projeto de lei legislativo 013/2017 por unanimidade. Não havendo mais matéria para a hora do dia, passamos às considerações finais. Primeiro, vereador inscrito nas considerações finais, vereador Flávio, dispensou a palavra. Segundo vereador, vereador Leboy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Presidente, aproveitando aqui, eu no meu pequeno expediente passou por batido. Eu recebi uma reclamação do Ademir, morador ali da linha Araputanga. Sexta-feira, o Leandro me ligou, disse que tem uma ponte, antes de chegar na escola, ela baixou, está tendo uma dificuldade para passar a Kombi. Eu já, só para deixar registrado, já falei com o secretário da cidade, João, com o Rivair, não se encontrava na cidade, e nós ficamos essa semana lá a verificar essa ponte. Até convido a vereadora Uliane, que é da sua região, para a gente estar indo lá. E também alerto, eu passei no sábado, estava fazendo a visita lá, Marquita, em Águas Claras, não sei se você passou lá. Eu até falei, Chico, que eu iria hoje pedir aqui se alguém queria fazer uma doação de um bolo com refrigerante, porque lá na estrada, indo para Águas Claras, tem aquele bueiro, vai ser um bueiro, uma ponte na frente do Tuquinha, onde a prefeitura fez, interditou uma ponte, fez um aterro, né, um desvio do lado, e aí com essa chuva, bem na hora que nós passamos lá, tinha algumas carretas atoladas lá. Claro que a prefeitura, parece que no outro dia cedo já foi lá para resolver, mas bem na hora que o vereador passa lá, está lá interditado, e aí você já imagina que a gente ouve das pessoas lá, e com razão, porque essa ponte já faz dias que está lá interditada, e aí parece o Rivardo que vai colocar um tubo, eu não sei se tem esse tubo, se não tem esse tubo, mas ó, de quanto está lá e nada fora resolvido até o momento. Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria de registrar aqui também, na qualidade de presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, mais uma vez que nós estamos com as três peças orçamentárias tramitando na Comissão de Finanças. Já coloquei à disposição da população jorense, dos colegas vereadores, sociedade organizada, os clubes de serviço, quem tiver interesse, as peças orçamentárias, encontre-se na Comissão de Finanças, o PPA, a LDO e o Orçamento. Nós não abrimos ainda, né, Chico e Flávio, que não está presente, nós não abrimos ainda todas as peças orçamentárias. A LDO eu não vou mexer no momento, nós não vamos mexer no momento. O orçamento nós não vamos mexer no momento. Nós estamos verificando o PPA. O PPA é o plano plurianual, que é para 4 anos. O Executivo já encaminhou para nós. E, infelizmente, quando nós abrimos, faltou alguns dados no PPA. Na verdade, faltou praticamente todos os dados no PPA. Ontem estive lá nessa oportunidade falando com a prefeita, falei com seus assessores. Também já oficializei a prefeita e também o secretário João Canto, que é o secretário das cidades, que é do planejamento. Primeiro, Chico e vereador, nós, e quero deixar registrado aqui, que nós notificamos pedindo cópia do projeto, dos anexos do projeto, o anexo segundo do projeto digitalizado, que a prefeitura encaminhou o anexo no projeto de uma forma, e aí depois ele encaminhou por e-mail para a Secretaria Executiva. Infelizmente, depois de praticamente pronto o slide, a gente foi conferir e os anexos é totalmente diferente do projeto que está. Aí nós solicitamos, então, que encaminhasse esse anexo segundo. Porém, quando nós fomos verificar os anexos, que é os anexos segundo, que é claro que o corpo da lei nós estamos fazendo algumas alterações, mas também faltou lá no projeto de lei. Nós encaminhamos para a prefeita, para a contabilidade, para a Secretaria de Planejamento e demos o prazo de 24 horas para que nos encaminhe. A memória de cálculos não constava no projeto. A ata das audiências públicas, onde o prefeito realizou e consultou e pesquisou a população juarense, quais as prioridades do município, do seu bairro, na sua rua, no seu distrito. Enfim, essa ata também não veio. O relatório consolidado por órgão também não tinha. A estimativa da receita orçamentária. A estrutura de órgãos, unidades orçamentárias e executoras, que tem que constar obrigatoriamente, os anexos não consta. O código dos programas não veio. Código da unidade responsável pelo programa também não veio, né, Flávio? A justificativa dos objetivos, porque todo o programa ele é criado, ele tem uns objetivos, e infelizmente a justificativa também, que é obrigatoriamente, conforme a nossa lei vigente, também não veio, mas estão fazendo lá, vai ser encaminhado. A identificação da unidade de medida... também não tinha vindo. Então, nós solicitamos aí algumas outras dúvidas também, questão de produto, Chico e Flavinho, né, que nós estamos com algumas dúvidas no projeto, mas parece que os contadores estão aí, amanhã já teremos uma reunião com eles, já encaminhou parte dessa resposta. Aí nós estamos, senhor presidente, e gostaria de convidar a população, que nós gostaríamos de fazer essa audiência pública no dia 17 do PPA, que eu não vou fazer, nós não vamos fazer, as audiências públicas das três peças. Por quê? Nós vamos ficar aqui a noite inteira e a população que vir participar e que você for vir pesquisar, se você colocar aqui, abrir as três peças para a população ver, nós que somos aqui técnicos nossos, a gente já está aqui há algum tempo, já tem dificuldade de entender as peças orçamentárias. Sempre tem um segredinho que alguém concorda e alguém discorda. E E as peças orçamentárias são bem complexas, são muito técnicas. Então nós vamos abrir aí primeiro o PPA, depois de aprovado a gente vai para o LDO, depois vai para o orçamento do município. É por isso que eu falo que nós vamos ter com certeza as sessões extraordinárias para aprovação do orçamento, se isso é, se a gente conseguir fechar ele, obrigatoriamente nós temos que fechar, mas se não fechar, faz o quê, né, Marta? Nós vamos tentar fechar ele até final do ano. Mas aí eu acredito, né, Chico e Flávio, de nós não temos certeza. Nós vamos estar emitindo e verificando essa semana agora, Salvador, para ver se nós temos condições de fazer audiência pública do PPA no dia 30, que é o último dia do mês. É, nós temos que fechar. Bora, se não fechar, a prefeita vai ter que fazer por decreto, porque com o tanto de material que faltou no PPA, praticamente o Flavinho viu os valores, tem alguns valores divergentes ali, né, Flávio? De alguns programas e outras secretarias. É natural, essas, infelizmente, essas peças, todas as peças, não é só agora, mas sim dos outros prefeitos também, todas têm essas dificuldades. Mas eu já alerto mais uma vez a população do município de Juara, quem tem interesse, as peças estão à disposição, aqui na Secretaria Legislativa, ou Secretaria Executiva, a gente às vezes confunde, mas também está com os vereadores e estamos à disposição. E também a audiência pública, eu acredito, não tenho certeza ainda, mas nós vamos conseguir realizar ela no dia 30, tomara. Do PPA, tá? Então os vereadores também já estão convocados, tá vendo? Obrigado, senhor presidente, agradeço mais uma vez a presença de todos e os convido para a nossa próxima sessão, então, que será no dia 27, né, Chico? Foi aprovado hoje, era para ser no dia 21, então, com a aprovação a pedido da mesa diretora, vai ser então a próxima sessão ordinária no dia 27. Obrigado, senhor presidente, boa noite a todos.
Procurador Eder Chivindé, dispensou a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, vice-prefeitos, secretários, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, hoje eu recebi uma reclamação pelo WhatsApp do morador lá da Paranorte que o posto de saúde estava fechado e a conversa que passaram lá que ia continuar fechado. Então eu levantei junto à secretária Cristiane e não foi bem isso que ocorreu. O que ocorreu que, por coincidência, hoje era o dia da folga do médico e o programa Mais Médico dá um dia de folga na semana e por coincidência, era hoje. E o enfermeiro que estava lá, ele teve que ser desligado. Por quê? Ele tinha um prazo para transferir o corém dele, do estado que ele veio de origem, para o corém do estado de Mato Grosso. Seriam 30 dias. Ele não conseguiu, Flávio, fazer essa transferência, então o município não poderia estar continuando com este enfermeiro. Então, conversei com a secretária, o médico amanhã já está atendendo, e acredito que até sexta-feira, outro enfermeiro já está também atendendo lá na unidade de saúde. Tive uma notícia boa na sexta-feira, lá na prefeitura, onde esse vereador, no início do ano, cobrou dos deputados federais e dos senadores, e também do nosso deputado estadual Oscar. Tivemos com alguns colegas vereadores, até na Secretaria do Estado, cobrando da questão do município de Juara ser contemplado com o cartão reforma. Saiu o segundo edital, o município de Juara foi contemplado, cartão reforma muito importante, 180 famílias de Juara, famílias carentes, que receberão recursos, não precisam devolver esse recurso, não precisa pagar, ou seja, não é financiamento, é recurso a fundo perdido. O valor vai de R$ 2.000 a R$ 9.000, na média R$ 5.000, ou seja, um valor bom para fazer a reforma, e que também o município recebe uma contrapartida também para estar fazendo a questão da engenharia, dos projetos, tudo. Então, temos que agradecer os deputados. O deputado Ezequiel foi um dos que respondeu. Estivemos junto cobrando lá, né, presidente, no Alcemat, onde o Ezequiel estava, e ele foi um dos que respondeu este vereador. O senador também, Zé Medeiros, respondeu este vereador. Então, está aí. Juara no segundo edital. Família, para se enquadrar, tem que ter uma renda per capita familiar de até R$ 2.011, ou seja, vai atender. E o que falta o município agora, até tive com a Alzira já cobrando, é cadastrar os polígonos, ou seja, cada polígono pode ter mais que 50 beneficiários, e cadastrar os beneficiários. Para com isso, vem receber o recurso. Isso aí, de qualquer forma, também, né, esquenta um pouco, aquece um pouco o mercado de material de construção, porque eles também vão ser cadastrados, tá, os materiais de construção, que o recurso não vai para a pessoa, vai direto para o material de construção. Então, temos que cadastrar os beneficiários, as lojas que estão disponíveis a estar fazendo a entrega desses materiais, e também cadastrar os beneficiários. É muito importante, então é uma conquista, né, de todos os moradores de Juara, através, e também uma ação do Poder Legislativo de Juara. Na visita da deputada Janaína, tinha conversado com o colega Salvador que nós íamos fazer um ofício
para a deputada Janaína, para o deputado Oscar Bezerra, cobrando providências junto à Procuradoria-Geral do Estado, com referência à questão de pagamentos de débitos inscritos em dívida ativa. É vergonhoso, Flavinho. Precisamos de alguns casos desse dia, a pessoa entra em contato, acha alguém de Cuiabá que tem contato, vai lá na Procuradoria, pega uma senha, normalmente acima de 500 o número por dia. Ou seja, para pagar um débito, o Estado não tem condição de estar facilitando a vida do seu contribuinte. Então, no ofício que a gente encaminhou para o deputado, para o deputado Oscar, é solicitando o quê? Que eles façam ação junto à PGE, que a PGE ou disponibilize online no site, ou que, através da Secretaria da Fazenda, faça a atualização dos valores e retire as guias aqui. Mas também, em Salvador, ontem descobriu mais um problema. A questão que o governo do Estado prorrogou até o final do mês o refis, mas que para fazer o refis de dívida ativa tem que ir lá da entrada também lá na PGE. Ou seja, o morador que já não pagou na época esses débitos, PVA principalmente, porque estava em situação financeira difícil. Ele vai ter que deslocar lá para Cuiabá para fazer entrada no refis. Ou seja, isso aí novamente cobrado a deputada e o deputado Oscar para estar trabalhando junto à PGE. Não é apenas do DETRAN, está indo em ideia, do DETRAN, de todos os órgãos que emitem auto de infração ou tem os seus impostos, que foi para a dívida ativa, cai na Procuradoria-Geral do Estado. Hoje, juntamente com o vice-prefeito e o secretário Mauro, conversamos com o presidente do INDEA, né, o Guilherme Nolasco, onde tivemos conhecimento que o INDEA adquiriu o veículo, até atendendo demanda, né, Léo, do ano, legislatura anterior, onde solicitou para o INDEA sempre estar renovando a frota, porque o município de Juara é um dos municípios importantes para o estado de Mato Grosso na questão da pecuária. E o INDEA, comprando novos veículos, está agraciando o município de Juara. E todas as vezes o vereador fez esse trabalho, sabendo das entidades que precisam de um veículo. Hoje aqui já temos carro do INDEA na Associação Caminho da Esperança, temos na Crivale, temos no Sindicato Rural, no Sindicato dos Trabalhadores. E a nossa Secretaria de Agricultura, no momento, ela está com dificuldade de colocar os técnicos para campo. Então, conversamos com o Guilherme da disponibilidade de um dos veículos nossos, que está aqui, que está funcionando, no lugar de ir embora para Cuiabá para doar para outro município, que ficaria aqui no município de Juara. Então, já passamos até o ofício hoje para o deputado Oscar, para estar fazendo gestão junto ao presidente também, para que esse carro fique aqui e atenda a Secretaria Municipal de Agricultura. Hoje eu recebi um ofício, uma resposta da prefeitura sobre uma cobrança deste vereador com referência à estação de tratamento de esgoto. Porque temos que cobrar, é o município que é o órgão responsável lá. Tem a empresa, sabemos da responsabilidade da empresa, a questão da água, do esgoto, mas a questão do mau cheiro exalado lá pela ETE, ele cada vez mais está piorando. E a prefeitura nos informou que está tomando todas as medidas cabíveis junto à empresa para que venha corrigir novos investimentos, né, para que não ocorra esse mau cheiro, porque quem mora para aquela região, o pessoal da Unemate mesmo já procurou este vereador também, reclamação é muito grande. Então, tivemos já caso aqui que fechar um frigorífico, que empregava 400 pessoas, que era frigorífico Pantanal, porque reclamava da questão do mau cheiro. E estação de tratamento está pior do que o frigorífico. Queira ou não queira, a estação de tratamento lá, ela não é direto, é algum tempo. É até devido à própria fermentação, né, que é bacteriana, mas tem investimentos que podem ser feitos que fica praticamente nulo a questão do mau cheiro. Inclusive, na época eu cobrei, nesse ofício, me responderam que estava sendo estudado, cobrado, mas que o que eu pedi também foi o relatório de impacto de vizinhança. Esse não me encaminharam até agora, isso está no Código Ambiental do município, que foi até através de uma emenda deste vereador, que incluiu estação de tratamento que precisa ter estudo e relatório de impacto de vizinhança. Ou seja, precisamos da estação de tratamento, que é saúde e tudo, mas também a população ao lado ela tem que estar confortável, né? Mas era isso, mais uma vez é agradecer a presença de todos, convidar para a próxima sessão, que será no dia 27/11 às 19h30. Meu muito obrigado pela presença de todos.
Próximo vereador, vereador Salvador, dispensou a palavra. Próximo vereador, vereadora Marta.
Senhor presidente, eu só queria informar os vereadores que eu enviei um ofício à Secretaria de Saúde, perguntando sobre o porquê que ocorreu a diminuição dos exames de alta complexidade. Porque alguns cidadãos vinham nos questionando que o número de exames, mamografia, tomografia haviam diminuído. A secretária Cristiane nos enviou uma resposta dizendo que, na verdade, nós utilizávamos exames de outros municípios, porque havia uma demanda reprimida em outros municípios e eles repassavam os exames aqui para Juara. E agora a Secretaria de Saúde, no momento de crise, realocou esses exames, então o número de exames para o consórcio reduziu e muito. Então nós temos lá uma fila de espera de 70 colonoscopia, por exemplo, que é um exame de alta complexidade. É uma situação difícil da saúde de Mato Grosso, para não dizer caótica, né? Eu estive no sábado no Hospital Municipal e pude presenciar o trabalho que é realizado por aquela equipe e como nós carecemos de estrutura no nosso hospital. E eu não falo nem de estrutura humana, eu falo a estrutura física, que precisa urgentemente de uma reforma. E aí não dá para entender, né, com um governador que usa como lema Estado de Transformação, não pagar uma emenda voltada para a saúde para o município de Juara. Saber que os nossos pacientes aqui são regulados para UTI em Cuiabá e ficam nos corredores. É um momento muito difícil para a família saber que você que paga os seus impostos regularmente não tem um atendimento digno de saúde. Você ficar implorando. Eu acompanhei o caso do Silvio, que sofreu um acidente de moto na São Geraldo, que foi regulado no domingo para Cuiabá, ficou no corredor do hospital o domingo todo. Hoje de manhã, graças a Deus, conseguiu uma vaga de UTI. Mas um cidadão não merece passar por isso. Nenhum cidadão juarense merece passar por isso. Então nós precisamos ter o comprometimento com a saúde desse estado. Não é possível que cidadãos morram nos corredores de hospitais por falta de recursos, porque o estado não paga as UTIs. É um absurdo isso, né? Eu acho que quando o gestor ele perde a sensibilidade, porque saúde é sensibilidade, você vê famílias chorando a morte dos seus entes queridos porque não tiveram atendimento médico adequado. Eu fiquei umas 2 horas e meia lá no Hospital Municipal e deu entrada 2 pessoas com fratura por acidente de moto. E aí, Chiquinho, eu volto naquela cobrança que nós fazemos em todas as sessões, sobre redutores de velocidade. Se não é possível fazer o redutor de velocidade, que o custo é maior, vamos colocar a sinalização no chão, né? Com sinalização no asfalto mesmo, de pare, nos cruzamentos mais perigosos. O Silvio mesmo sofreu um acidente num dos cruzamentos que costumeiramente alguém se acidenta lá, que é a São Geraldo, que encontra ali a primeira rua do Parque Kennedy. Não é possível que nós tenhamos que ficar aqui o ano inteiro defendendo que a cidade precisa ser sinalizada, né, com placas, com redutores de velocidade, com faixas elevadas, e nada é feito. Né? Nós precisamos dar uma resposta para a população. Eu garanto que se a gente tivesse uma sinalização adequada na cidade, diminuiria até os casos de acidente e, consequentemente, o hospital poderia atender outras demandas. Né? Mas eu não tenho um levantamento preciso, mas garanto que o maior atendimento do Hospital Municipal é a fratura por acidente de moto. Né? Porque a gente sabe que a moto dá mais velocidade ao condutor e, consequentemente, proteção nenhuma, né? E aí nós não temos a segurança devida. Claro que os condutores têm que ser responsáveis, parar nos cruzamentos, mas a sinalização é fundamental, né? Precisamos ter cuidado com essa sinalização, né? Alguns servidores têm me questionado a respeito da Lei 149/2017 que nós aprovamos em fevereiro. E, Chiquinho, nós muitas vezes aprovamos as leis rapidamente para dar celeridade ao executivo e cometemos falha. Como legisladores, nós cometemos as nossas falhas. Eu faço aqui um meia-culpa, porque a gente erra também. Nessa lei, no artigo 5º, tem um parágrafo que diz que o servidor público ele deverá obrigatoriamente respeitar a hierarquia institucional nas hipóteses em que identificar irregularidades, devendo relatar o caso a seu superior hierárquico imediato, vedada a omissão de informações ou o envio das mesmas diretamente a outro superior que não imediato, sob pena de responsabilidade disciplinar. Sinto muito, né, gente? Falha nossa, isso aqui é inconstitucional, né? Não é, você não pode cercear a liberdade do servidor de fazer as denúncias que ele achar para o Ministério Público, para quem quer que seja. Né? Nós vivemos um país livre, Estado democrático de direito. Então, o servidor tem liberdade, sim, de, se ele constatar alguma irregularidade, denunciar a quem ele achar que deve, não somente ao seu superior hierárquico. Né? Os servidores têm me enviado via WhatsApp, porque agora nada fica encoberto. Né? Nós temos aí as redes sociais que permitem acesso a tudo, aos servidores, à população em geral, e me cobrando desse parágrafo da lei. E eu, consultando o secretário executivo dessa casa, ele me relatou que já existe no Ministério Público de Mato Grosso uma ação de inconstitucionalidade a respeito dessa lei. Existe uma ação, né, direta de inconstitucionalidade tramitando no Ministério Público de Mato Grosso. Né? Vamos esperar o desfecho disso, mas é responsabilidade nossa defender o direito de liberdade de expressão do servidor do município de Juara. Tá? Eu quero agradecer a presença de vocês e conto com todos aqui no dia 27 para mais uma sessão ordinária. Boa noite.
Só quero pegar um gancho, vereadora, sobre a saúde do nosso município. Não é do nosso município, acho que é do nosso país. É lamentável o que está acontecendo. Eu trabalho na área da saúde há quase 30 anos agora e vejo que o maior índice de movimento do hospital, que é o que dá mais prejuízo, o que dá mais gasto entre o hospital, chama-se acidente de moto ou acidente por embriaguez, principalmente embriaguez, ou acidente por trânsito. Então tem vários tipos de acidente aí. Um exemplo, o Silvio acidentou saindo dentro do serviço, então você vê aí os grandes índices de acidente, até por um lapso do próprio motorista, e no fim o município paga caro por isso. Dizer que também que o governo do estado também já passa de R$1 milhão o repasse para o município de Juara, e está aí uma calamidade na nossa saúde, e eu acredito, se não sair pagamento, Chico, esse mês para o mês que vem, inclusive os grandes trabalhos que é feito aí entre até onde que eu trabalho, meu setor de tomografia, não está aguentando mais. Já está com 4 meses sem receber e tá, vão parar. Aí é só até sair o pagamento. Então, eu acredito que vai piorar mais o que está acontecendo. Chega a final do ano aí, onde que é um índice de acidente muito grande, eu acredito que vai piorar mais ainda. E alguns médicos, se não receberem, vão parar também. Já vão começar a parar. Alguns médicos aí que estão atrasando o pagamento, e o repasse estadual não estão repassando, e o federal também já está em atraso também, que é um recurso menorzinho, mas está esse caos aí. Próximo vereador, vereador Hélio Castão, dispensou a palavra. Próximo vereador, vereador Oliane, dispensou a palavra. Próximo vereador, vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, vim aqui mais uma vez cobrar do buraco lá do João de Barro. Parece ter piada, mas quando a máquina vai lá para trabalhar, ela estraga. Felizmente, eu não sei que falta de sorte que os moradores de João de Barro têm. Mas de cansar, não vou cansar não. Já falei que todas as tribunas eu vou estar cobrando. Foram a equipe lá hoje, deram uma empurrada na terra lá, tamparam um pouco um terço do buraco. Tem várias ainda no lugar para ser mexido, já virou uma lama lá toda. E a máquina que trabalha, mesmo que faz o serviço, está estragada. Faz 20 dias já que é complicado, mas a gente, toda sessão, vou estar cobrando novamente. Pedir para Deus que continue abençoando lá. E já, felizmente, uma vítima teve lá. E hoje, né, Salvador, uma moça caiu na outra ponte lá, machucou. Graças a Deus não foi nada de grave, mas a gente tem que tomar cuidado e arrumar isso aí logo. Senhor presidente, colega vereadores, sobre o projeto 48,
que é de município de Juara e Alta Floresta. É um grande dinheiro que está investido, que está judicial, uma parte já foi paga à Alta Floresta. Isso aí é um projeto muito bom, que vai ser bem analisado por todos os colegas vereadores. E espero também que a Prefeitura Municipal, a Prefeita, o Planejamento, que já começa ali, já projetar como que vai ser usado esse dinheiro. Porque hoje, que nem a Marta mesmo disse, tem um rapaz Silva aí, sofreu um acidente, foi para o Municipal. O Municipal conseguiu ter, foi rápido, graças a Deus, Marta. Uma vaga, o transporte até Cuiabá, chegou lá, ficou no corredor, correndo risco de pegar infecção hospitalar. E graças a Deus, hoje cedo, conseguiu uma vaga aí na UTI. Dá para estudar, seu presidente. Pela minha soma ali, parece que é 28 milhões, 37%, e vai dar 10 milhões e meio. Boa parte ali, que nem o Salvador Chiquinho, parabéns pela tentativa de vocês dois aí pelo projeto. Reformar aquele hospital municipal, Chico. 10 leitos ali que tá construído e está parado. Dá muito bem para imobiliar eles com aparelhos. E dá melhoria para o pessoal de Juara, onde todos os colegas vereadores que sofrem todos os meses aí com gente para achar vaga, né, em Cuiabá. Inclusive, esses acidentes acontecem a maioria no final de semana. Várias pessoas já corri atrás, a Marta também, todos os colegas vereadores correu atrás. É um dinheiro, Chico, que dava para investir no municipal, arrumar os 10 leitos, equiparar eles todinho com aparelho, para não precisar o povo cair para Cuiabá sofrendo aí com família lá, não ter onde parar, tá gastando com hotel, gastando com transporte. Outra área também, Chico, que dava aí certeza, que eu espero que a prefeitura já esteja planejando esse dinheiro quando sair, que vai ser tudo bem estudado pela essa Câmara. As escolas municipais, a criação de uma creche no Parque Alvorada, onde para desafogar essas outras creches. Asfalto, vários bairros aí, Paranaguá ali, tem umas ruas ali que não estão no projeto. No Alvorada, a maioria das ruas de terra não está no projeto. Já seria um meio de estudar antes, para quando chegar, sair esse dinheiro, não ficar estudando, daqui a pouco acaba o mandato, o dinheiro está parado na conta. Vamos trabalhar todos juntos. Vamos fazer o melhor para o Juara, que o povo está sofrendo, não só o Juara, como no Brasil. Graças a Deus tem esse recurso para ser liberado, vai ser uma salvação para o nosso município. Outro assunto aqui também, cobrado à prefeita, cobrado aos gestores. O CIP, iluminação pública, tem dinheiro em conta. Cobrei já faz 30 dias sobre a iluminação de águas claras, que tem mais de 18 lâmpadas queimadas, e aqui no município, Salvador. Falei com o Tonho, sábado cedo. Ele me disse que não tem nenhuma lâmpada para trocar em Juara, que não tem material para trabalhar, e sendo que tem dinheiro em caixa. Peço a colaboração da prefeita, que anda comprando esse material, que está muito escuro, algumas ruínas, a água clara está escuridão total, que era aí, tem dinheiro, se não tivesse dinheiro, a gente era outra história, mas tem um dinheiro, vamos usar esse dinheiro, vamos iluminar essa cidade, esses distritos, vamos trabalhar pelo povo. Outro assunto, que nem o vereador Léo mesmo disse, o tubo ali do Toquinha, faz uns 60 dias que eu estive acompanhando, feito aquele desvio. Está chovendo agora, está dando a toleira ali.
Mais um minuto, Irã.
Está complicando ali o transporte das pessoas, principalmente do escolar ali. Outro, pedi para a Secretaria de Urbanismo e de Cidades. A última rua ali do Eldorado, ali já está em transitado novamente. Malemal começou a chover, já transitou. Reforçar o pedido da vereadora Marta também. Andei lá no Paranaguá, a rua Florianópolis e rua Curitiba, se eu não me engano, está intransitado, está sem trânsito. Peço colaboração aí, Malemal começou a chuva e já começou tudo isso. Quero agradecer a presença de todos. Boa noite a todos.
Só quero dizer a todos, até o secretário Rivair foi até a Alta Floresta buscar o tubo para colocar um toquinho lá, no fato que não tem enjoar alguma coisa aí, para poder liberar o trânsito ali, que está um caos mesmo, realmente. Passei lá também essa semana. E a chuva caindo ali, do jeito que está ali, né, Chico? Não aguenta. Estoura tudo. Então, o secretário Rivair já foi buscar e acho que essa semana mesmo coloca. Quero agradecer a presença de todos vocês, dizer que essa casa está sempre de portas abertas. Seja bem-vindo. Meu amigo irmão Thó, obrigado, Thó, pela visita. Seja bem-vindo. Enfim, a todos vocês que estão aqui, meu brinde, obrigado. Não havendo mais vereadores que nas colações finais, encaminho as indicações e outras proposições ao Executivo Municipal. Convidar todos que a próxima sessão será no dia 27/11, às 7h30 da noite. Bem, muito obrigado a todos e declaro encerrada a sessão.